E o Notícias Agrícolas volta com a sua programação ao vivo nesta quinta-feira. Agora o nosso assunto é o mercado de grãos. A gente vai falar um pouquinho sobre o andamento dos preços da soja, também os preços do milho. E tivemos uma quinta-feira negativa para as cotações da soja. O mercado até iniciou os seus trabalhos ali em campo positivo, chegou a testar algumas altas, mas voltou a operar em queda e vai terminando o dia aí com baixas de pouco mais de 5 pontos nos principais contratos. As cotações do milho também tiveram algum leve recuo no mercado internacional, mas em contrapartida subiram no mercado interno, no nosso mercado futuro brasileiro aqui na B3. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar agora com o seu Camilo Motter, ele que é economista e analista de mercado da Granoeste Corretora, já fala conosco direto de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, feliz ano novo.
Opa, obrigado, Carol. E feliz ano novo para vocês também e toda essa maravilhosa equipe do Notícias Agrícolas.
Ah, muito
Vamos
obrigada
em frente.
para toda a equipe da Granoeste também, seu Camilo. Vamos lá.
Obrigado.
Seu Camilo, vamos começar com o mercado internacional da soja e as baixas que a gente observou nessa quinta-feira. O que que motivou o mercado a recuar depois de iniciar o dia ali testando algumas pequenas altas?
Na verdade, amanhã nós teremos o relatório de oferta e demanda mensal de janeiro, onde o governo americano costumeiramente coloca os números finais de safra, estabelece os números finais de safra da temporada anterior. Este ano talvez possa haver alguns ajustes ainda no relatório de fevereiro, excepcionalmente, né? Mas por causa do atraso todo da colheita. Algumas lavouras ainda não foram colhidas no meio oeste americano, especialmente na porção mais ao norte, não é? Então, nós acreditamos que esse relatório de amanhã faça algum ajuste negativo em termos de produção. Aliás, grandes consultores aí ouvidos, ou grandes consultorias ouvidas pelas agências de notícias, colocam que deve haver aí uma redução em torno de 1 milhão de toneladas, né? E me parece que esse é um número bem plausível. Isso vai ter implicação nos estoques finais de 1 milhão de toneladas, pelo menos, também. De qualquer maneira, são números bem absorvidos pelo mercado já. E o que está havendo hoje é um posicionamento dos traders, dos negociadores, sobre esse relatório. O dado negativo, que talvez impactou, vem impactando um pouco nos últimos 2 ou 3 dias, principalmente ontem, final da tarde e hoje, são os números da Conab, porque a Conab ela elevou a produção brasileira num momento que se tem mais focos e problemas climáticos, especialmente agora as atenções se voltam para o Rio Grande do Sul, mas a Conab assim mesmo elevou a estimativa de produção para o Brasil em cerca de 2 milhões de toneladas, né? Então, nós estamos vivendo um momento de espera, expectativa, mas com esse impacto um pouquinho negativo dos números da Conab. Há também uma expectativa para a assinatura do acordo da fase 1 entre China e Estados Unidos, claro, com essa questão toda do Irã que vivemos nos últimos dias, criou-se novamente uma expectativa do que possa efetivamente acontecer até o dia 15 ou 16, que em princípio é a data para a assinatura desse acordo, né? Na China tivemos, isso é um dado positivo, né, Carol? Os últimos números mostram que a produção de suínos vem se recuperando. Os últimos dados que eu vi se referem a dezembro. O pior momento foi em setembro, quando se falava em um corte de 40% da produção, se comparada a setembro de 2018. Então, setembro de 2018 a setembro de 2019, houve uma queda na produção no plantel de suínos à ordem de 40%. E agora, em dezembro, já recuperando em outubro, novembro e dezembro, já se falava numa recuperação em torno de 6 a 7% do plantel, comparativamente ao que tinha em setembro. Então, essa recuperação também é um dado bastante positivo, que eu acho que vai ter impacto lá pela frente. Eu diria o seguinte: não dá para a gente se assustar com esse ajuste de hoje. Eu acho que o horizonte para a soja, ele é de estável a positivo. Eu vejo com certo otimismo os números pela frente.
Seu Camilo, ainda é um momento onde os fundamentos desse mercado e os fatores geopolíticos disputam atenção e disputam o direcionamento dos preços?
Perfeito, perfeito. Geopolítico, nós vamos incluir a questão, dois grandes fatos, né? Essa questão do Oriente Médio, especialmente Irã e Estados Unidos, e a guerra comercial entre Estados Unidos e China. São os dois grandes fatores geopolíticos que estamos vivenciando neste momento. Eu acredito que houve um certo apaziguamento dos ânimos com o discurso do Trump ontem, porque muita gente entendia que ele poderia botar mais lenha na fogueira, mas, na verdade, o discurso dele foi bastante ameno, bastante ponderado, e, enfim, teve vários pontos que ele endureceu no sentido não de guerra, mas no sentido de sanções, sentido de exigências de um acordo nuclear mais realista, não é? Mas, por outro lado, chamou o Irã a combater o Estado Islâmico, etc. E nisso os Estados Unidos e o Irã estariam do mesmo lado. Então, enfim, citou em outras palavras que ele não está... Estão preparados para a guerra, mas que não há nenhuma intenção de começar qualquer guerra e tudo mais, né? Então, acho que isso botou panos quentes nesta situação e acalmou bastante. Acho que se o Irã não incitar novas provocações no decorrer, as coisas se acalmam e tomam o leito normal. E com relação ao acordo comercial, acredito que possa ter respingado alguma coisa nesse sentido em relação à China, especialmente, porque a China é geopoliticamente falando, mais favorável ao posicionamento do Irã.
Sim.
E junto com a Rússia também, né? De qualquer maneira, me parece que esse acordo caminha para uma assinatura. Agora, vamos ver se a China não abriu o jogo na questão dos volumes de compra, só disse que vai comprar bastante produto agrícola nos Estados Unidos.
E é isso que o mercado,
agronegócio em geral, né?
E é isso, sim, que o mercado mais quer saber, né, seu Camilo? Quanto efetivamente de soja os chineses vão comprar dos americanos e quanto vai sobrar para o Brasil, né? Ou quanto qual será a fatia que os americanos podem eventualmente tirar da demanda brasileira, não?
Perfeitamente. Esse é o dado principal. Quer dizer, tem um dado maior que esse, que é exatamente o quanto do agronegócio norte-americano os chineses vão comprar. Mas dentro desse volume do agronegócio, quanto de soja? Já que a China importa muita soja e ela pode deslocar essa demanda do mercado brasileiro para o mercado norte-americano para satisfazer mais plenamente o acordo, é possível que o Brasil fique um pouco preterido nessa questão. Mas a verificar pela frente. Mas eu acredito que o jogo do mercado, sobretudo neste ano em que os Estados Unidos tiveram uma quebra muito acentuada, qualquer que seja a preferência ou qualquer que seja a decisão do governo chinês em cotizar ou, de alguma forma, adotar uma preferência para a soja norte-americana, de qualquer maneira, os preços no Brasil não vão cair tanto, porque há essa limitação da oferta norte-americana de um lado, e de outro lado, mesmo que não haja limitação, ela vai haver um enxugamento dos estoques de forma muito dramática e os prêmios vão subir muito, né? Aliás, os preços em Chicago vão subir muito, né? Então, vai ser esse balanço, talvez um pouco mais dilatado, de variação dos prêmios. É esse balanço que a gente vai ver para haver uma certa equalização dos preços. Então, esse é um ano que eu não temo de forma nenhuma em termos de preços para o produtor brasileiro, em razão da grande quebra da safra norte-americana.
Uhum.
Eles estão num ano em que estão exportando muito mais que o ano passado, embora tenham produzido 25 milhões de toneladas a menos que o ano passado.
Certo.
Óbvio, aí a gente vai justificar por duas razões. Primeira, há um excedente do ano passado, um estoque de passagem, que é o maior da história, mais de 20 milhões de toneladas. E o segundo é que houve uma retomada das compras chinesas em alguns importantes momentos aí do ano. Então, esse ritmo é justificado por essas razões, né?
Seu Camilo, Como é que estão se comportando os preços da soja aqui no Brasil nesse início de 2020? Essa é a primeira semana cheia para o ano, a primeira semana útil para o mercado de soja, né? Como é que estão se comportando os preços e os produtores diante deles?
Os preços vêm se comportando de uma maneira muito similar à do final do ano passado.
Sim.
Sem sobressaltos, algumas variações que são típicas de mercado. Porém, as indicações internas, assistimos aí alguma elevação dos preços em Chicago, uma certa acomodação dos prêmios e uma acomodação do câmbio abaixo dos 4,10, com algum momento aí de piso até em 4, 4,1, né?
Tá.
Hoje volta a subir, 4,08, 0,9, inclusive, muito próximo nesse momento, né? E, então, ele retoma um momento de câmbio mais alto do ano, talvez, desse ano de 2020, né?
Com certeza.
E isso faz com que tenhamos um equilíbrio muito parecido, preços muito similares nesse início de ano. Agora ocorre que, de partir do produtor, há essa expectativa de um avanço melhor nos preços, né? Então, parte dos produtores ainda preocupados com a evolução no campo, parte dos produtores não gostam e não vê razão para comercializar exatamente nesse período de retomada, né, do ano, e parte analisando o mercado e vendo perspectivas melhores. Então, eu acredito que o que se observa é uma certa acomodação por enquanto, mas eu acho que o produtor vai começar a participar de forma mais intensa no decorrer. Agora, há uma certa preocupação, e isso o mercado demonstrou muito bem nos últimos dias, há uma certa preocupação em se desfazer dos lotes remanescentes de safra velha. Por que isto? Porque há um gap ou uma distância aí de R$2 a R$3 entre safra nova e safra velha.
Ainda
preços
tem.
De safra velha estão melhores, exatamente.
Tá.
Alguma acomodação de necessidade para exportação, muito pouco, mas existe. E a indústria comprando também para atender a sua necessidade de farelo e óleo. Bom, o que isso faz? Temos uma diferença, por exemplo, em termos de oeste do Paraná. De R$ 3,00, eu posso trabalhar com um número pelo alto da ordem de 83, 83,50, eventualmente 84 para a safra velha, e na faixa de 80, 80,50 a 81, isso tudo depende de prazos, etc., mas entre, vamos dizer, 83 e 84 safra velha, entre 80 e 81 para safra nova, dependendo de prazos, período de entrega, etc., né?
Tá.
Então, esse gap entre safra nova e safra velha, só os mais corajosos e mais especuladores vão apostar para dizer, não, eu vou deixar rodar porque eu acredito no mercado. Mas veja que o mercado de safra nova, essa diferença precisa que haja uma boa reação ou em câmbio, ou em prêmios, ou em Chicago, uma combinação de todos,
tá,
para superar essa diferença. Por quê? A partir de fevereiro, 15 de fevereiro ou já início de fevereiro, vai depender um pouco das condições de tempo, etc., não vai existir mais mercado de safra velha ou safra nova. O mercado é único e se junta a um preço só. E, obviamente, se olhar nesse sentido, o que vai prevalecer é o preço de safra nova. Ele pode estar muito mais alto lá pela frente? Pode. Mas hoje existe essa diferença e muita gente entende que é importante participar agora para se desfazer dos lotes de safra velha com essa diferença de preços melhores, né?
Tá. Seu Camilo, imagino que a gente tenha dado um bom panorama aí sobre os preços da soja e a gente entende que há algumas situações que a gente ainda tem que esperar se definirem para a gente entender também para onde vão esses preços no momento em que a gente tiver esse mercado único, principalmente a questão do acordo entre os chineses e os americanos, né?
Perfeito, exatamente. Mas de maneira geral, somando tudo e reduzindo tudo, ou somando e tirando os negativos, né, eu acredito que o mercado é positivo no decorrer, de estável a positivo. Qualquer probleminha climático, como o do Rio Grande do Sul, que resultar em avaliações de safra menores que 120 milhões de toneladas, Eu acho que o 122 da Conab, na minha avaliação, está bem avaliado, é bem otimista esse número, né? Mas qualquer número abaixo de 120, ele vai ter ou vai começar a significar algo interessante para o mercado, né?
Tá.
Por causa da quebra da safra norte-americana, que eu acho que esse é o ponto-chave para a evolução dos preços pela frente.
Seu Camilo, se a gente falar rapidamente sobre o mercado do milho, momento muito forte para o mercado brasileiro, com boas oportunidades sendo oferecidas ao produtor e um cenário de preços que em alguns locais, algumas regiões do país, a gente registrou níveis recordes, não?
Exatamente. É uma situação bastante inesperada para um ano de recorde de safra, recorde de colheita, porém que as exportações foram muito ativas e nós devemos chegar aí a 43 milhões de toneladas ou eventualmente até um pouco mais, concluindo a temporada agora em 31 de janeiro, né? Então esse enxugamento do mercado e também uma melhor performance do setor interno, do mercado doméstico, com o consumo subindo aí para 66, 67 milhões de toneladas. E aí em duas frentes, etanol demandando mais do que anos anteriores, e é crescente a demanda por etanol, e também, claro, a produção de carnes que vem aumentando ano a ano. Então, nessas duas frentes, principalmente, tivemos o consumo, que deram um apoio para o consumo interno para elevar para esses patamares. Acreditamos que nessa próxima temporada o consumo possa ir a 68, 69, eventualmente até 70, mas pelo menos 68 milhões para o próximo ano deveremos ter de consumo interno. E, claro, exportações estão um pouco em dúvida, mas obviamente que as regiões mais ao norte, aí pegarmos o Mato Grosso como um todo, ele é vocacionado para a exportação do milho, né? Então, a gente ainda vai ter um volume grande de exportações para essa temporada 19-20, e isso vai colocar o mercado interno novamente com uma certa, eu não vou dizer restrição, mas vai limitar bastante aquela possibilidade de folga que se teria se a safrinha de milho, ela vier em boas condições.
Certo.
A gente imaginar que vamos ter folga muito grande, talvez não. Por quê? Porque o Mato Grosso ele é vocacionado para exportação, porque viabiliza bem melhor, né? Os fretes e a logística brasileira, ela é muito complicada, muito cara, para você dizer, eu vou me abastecer lá no Mato Grosso para trazer milho aqui para o Paraná. Paraná nem tanto, que ele é bem abastecido, mas vamos imaginar Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Já Mato Grosso do Sul, Goiás, etc., claro, vocacionados para atender mais o mercado interno e podem fazer esse cálculo entre preço de mercado interno e preço de exportação. E com certeza vamos continuar aí pela frente com um mercado mais ativo no mercado interno, né? Então, Paraná, que é grande produtor, por exemplo, praticamente cai as exportações lá embaixo, né? Devemos ter muito pouca exportação de safrinha, né? Tendência é que preço fique acima de paridade por um bom tempo. Hoje está aí 5, 7, 8 reais acima de paridade, praticamente todas as regiões brasileiras. O mercado ficou muito regionalizado, né? Mas isso tem tudo a ver com grande volume de exportação, atraso no plantio de safrinha, por causa do atraso do plantio de verão. Ainda muitas dúvidas do que possa haver pela frente, né? Então, o produtor retém, ainda existem até volumes razoáveis de estoques, né? Mas o produtor está retendo e vendendo de forma comedida, não é? Porque o produtor também observa um ponto que é muito importante, né? Trabalhar com uma média, o mercado subiu bastante e ele veio participando nessa alta. E acho que essa é a lógica e é o melhor a fazer, né?
Tá certo. Bom, a gente vai acompanhar tudo isso e o senhor certamente por mais um ano vai estar conosco, né, seu Camilo? Já agradeço pela primeira entrevista de 2020. É um ano bastante promissor para o agronegócio brasileiro, segundo mostram as perspectivas até agora. E a gente tem que continuar mantendo esses produtores bem informados para que eles possam ter cada vez mais poder de boas decisões, né, seu Camilo?
Perfeito. Eu acho que é por aí, você sintetizou de forma bem interessante essa junção entre a produção do campo e o mercado. E quando eu falo mercado, também é informações, né? Eu acho que isso que é importante, aí temos essa essa junção dos diversos segmentos que fazem o agronegócio andar e engraxando, digamos, a engrenagem do agronegócio com informações, com o fluxo de preços, etc., fluxo de informações de toda a ordem.
É isso mesmo. Seu Camilo, agradeço muito mais uma vez, desejo um bom restinho de semana para o senhor, bom trabalho e até a próxima.
Igualmente para você, Carol, estamos juntos, tá? Grande abraço a você e abraço a todos.
Sempre, um abraço para o senhor também. Até mais.
Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Conosco, portanto, nesta quinta-feira, seu Camilo Motter, ele que é analista de mercado da Grano Oeste Corretora de Cereais, lá de Cascavel, no oeste do Paraná. Bom, para a soja, temos essa situação, então, de um mercado se ajustando, ajustando suas posições na Bolsa de Chicago, antes da chegada dos novos números dos relatórios do USDA, que chegam nessa sexta-feira, dia 10 de janeiro, amanhã. São os relatórios de produção, estoques, como sempre acontece, mensal, de oferta e demanda, e também os estoques trimestrais norte-americanos. Todas as expectativas do mercado estão detalhadas já no Notícias Agrícolas, ali no meio da nossa página inicial, estão indicadas ali as expectativas do mercado, então, para esses relatórios que chegam amanhã, às 14 horas, horário de Brasília. Então, o mercado se ajustando aí à espera desses números, tanto para a soja quanto para o milho, e ficamos, então, com o mercado encerrando o dia em campo negativo. Para o Brasil, o dólar acabou ajudando a equilibrar um pouco a situação, já que fechou ou caminha para fechar em alta, quase de 1%, volta aos R$ 4,09, o dólar frente ao real, e ajuda a equilibrar, a manterem equilibrados os preços da soja aqui no nosso mercado. Como disse o seu Camilo, a perspectiva dele é de que a tendência positiva para o mercado da soja, principalmente para o mercado brasileiro, segue bastante firme. Nós temos ainda uma perspectiva de, se não conseguimos manter esse tom tão positivo, pelo menos a estabilidade está mantida. E como os outros analistas já vêm adiantando também aqui no Notícias Agrícolas, a situação para o mercado do milho é de um momento extremamente forte, preços robustos e consistentes, o produtor aproveitando essas oportunidades. É uma situação que se espalha pelo Brasil todo, esses preços altos para o cereal, a demanda interna é fortíssima, as exportações foram muito, muito consistentes em 2019 e tem boas perspectivas também para 2020. Eu sugiro que você acompanhe também a entrevista do analista de mercado Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora e aposta aí numa continuidade de preços altos para o milho, inclusive após a entrada da safrinha. Então, vale a pena recuperar. Essa entrevista foi feita pelo repórter Guilherme Dorigatti nessa quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas e também está muito rica, vai te dar muito embasamento para você definir aí as suas estratégias de comercialização para o milho. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago. A gente começa com os números da soja. O janeiro, US$ 9,33 por bushel. O março, US$ 9,42. O maio, US$ 9,55. E o julho, US$ 9,67. As baixas ficaram entre 4,5 e 4,75. Preços do milho agora. Baixas de 1 ponto a 1 ponto e meio, o março fecha com US$ 3,83, o maio US$ 3,89, o julho US$ 3,96 e o setembro US$ 3,97 por bushel. Cotações do trigo. O mercado subiu e corrigiu aí algumas baixas dos últimos dias, subiu bem inclusive, o março fecha com US$ 5,62 por bushel, subindo 10 pontos nessa quinta-feira, o maio US$ 5,65, o julho US$ 5,67 e o setembro US$ 5,74 por bushel, altas de 8,75 a 9,25 nos principais contratos. Concluindo, vamos ver como ficaram os preços do milho na Bolsa Brasileira, que subiram fortemente nessa quinta. O janeiro, R$ 50,88 por saca, uma alta de 1,33%. O março, R$ 52,47, subindo 1,27%. E o maio, R$ 48,87, com alta de 0,29% nessa quinta-feira na B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação ao vivo segue. Já já o Erickson Cunha assume a bancada e a gente vai falar sobre as queimadas na Austrália com uma correspondente direto de Sydney. É um instante só, a gente volta já já.